as notícias de agora ligadas ao mundo do trabalho.
Muito bom dia, você querido ouvinte que nos acompanha em mais uma programação do Plantão Sindical. Hoje, quarta-feira, dia 3, começou aí com sol entre poucas nuvens e termômetros na casa dos 21 graus. Segundo dados das estações meteorológicas automáticas do CGE, hoje será mais um dia ensolarado e quente na Grande São Paulo, com temperatura acima dos 30 graus. O forte calor durante o dia e a chegada do ar mais frio oriundo do oceano no fim da tarde favorece a formação de nuvens carregadas que provocam chuva forte e rajadas de vento. Eu sou Ariane Soares e estamos em mais uma programação do Plantão Sindical. Hoje teremos a belíssima participação aqui do presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, que é a CNTM. Ele também é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes. Além disso, é vice-presidente da Força e membro do Conselhão do Governo. Ele é Miguel Torres. Miguel Torres já está conosco aqui no ar. Miguel, muito bom dia!
Bom dia!
Tudo bem, Miguel? Obrigado por aceitar o nosso convite em participar de mais uma programação aqui do Plantão Sindical na Rádio Web Agência Sindical.
Prazer é todo nosso.
Tá certo, Miguel. Você que está cheio de novidade aí para a gente. Eu sei que hoje pela manhã você participou de duas ações de peso e uma delas foi a paralisação no aeroporto de Congonhas. Conte para o nosso ouvinte como é que foi essa paralisação.
Olha, uma paralisação muito justa que os trabalhadores, tanto os aeronautas quanto os aeroviários, fizeram aí para poder avançar na campanha salarial deles. Né? A campanha salarial deles, data base, é de dezembro. Né? Até agora não teve um reajuste e os patrões dessa área aí de aviação não querem chegar num acordo. Então eles fizeram essa mobilização unitária dos dois segmentos, tanto da aeronáutica, que são os trabalhadores que estão em voo, e os aeroviários que estão em terra, se uniram nessa questão, porque são de centrais, inclusive, diferentes, se uniram. Sim. Para fazer essa mobilização, que foi um sucesso.
Sim, eu soube que foram vários aeroportos, né? Foi. Guarulhos, Santos Dumont, Galeão, foram vários aeroportos. E lá em Congonhas tinham bastante trabalhadores?
Há muitos trabalhadores, sem nenhum tipo de problema, não teve um enfrentamento das pessoas querendo trabalhar. Os trabalhadores foram estão muito conscientes da necessidade de reconhecimento das empresas, que eles têm direito a essa negociação aí que é muito justa no momento desse de crise que nós estamos passando.
Sem dúvidas. E eles pedem quando de reajuste, Miguel?
11,3, se não me engano, mas é mais ou menos isso, que está um pouquinho acima da inflação, que eu estou sabendo.
Tá certo. Então é isso. Tem mais alguma informação para falar sobre essa paralisação de hoje?
Não, eu acho que agora está na mão do empresariado, porque isso foi uma greve de advertência. Eu digo, nem é greve, foi uma paralisação, mobilização de 2 horas.
Sim.
Né? E mostrou a organização dos trabalhadores. Então isso mostra que as próximas pode ser aumentar essa manifestação para 3, 4, 5 horas ou até ser o dia todo.
Sem dúvidas.
O patronato agora tem que sentar e chamar os sindicatos para conversar.
Eles precisam entender o lado do trabalhador, né?
É.
Então vamos para o próximo assunto. Você também acabou de sair de uma assembleia contra as demissões na metalúrgica Gerdau. Você está aí em Mogi das Cruzes. Qual foi o resultado dessa assembleia? O que aconteceu?
Olha, muito bom. A empresa está descumprindo um acordo aqui. Nós sabemos que o setor do aço é um dos setores também que está sendo muito afetado pela crise econômica.
Sim.
Né? Você viu aí, já teve problemas na CSN, problemas na COSIPA, né? Então tem uma diminuição na atividade econômica muito forte. Mas aqui tinha um acordo, até que era o chamado layoff, que suspende o contrato de trabalho por determinado tempo, até para a gente tentar achar caminhos. E a nível nacional estamos aqui buscando. Mas a empresa interrompeu esse contrato 3 meses antes de terminar.
Nossa.
E mandou embora 203 trabalhadores.
Absurdo.
Então, isso é muito grave. Nós estamos Inclusive, daqui a pouco aqui nós vamos ter uma reunião com o representante da empresa, que nós não vamos admitir essas demissões e não admitimos demissão nenhuma que não haja, tenha esgotado todas as ferramentas que existem para evitar as demissões.
Sem dúvida, é muito triste. Eu desejo sucesso aí nessa reunião, que vocês saiam com um resultado positivo.
É.
Tá certo. E para finalizar, ontem em Brasília, na sede da CNTM, né, houve uma reunião das confederações de trabalhadores. O que, que foi tratado, Miguel? Conta pra gente.
Olha, nós, não foi todas as confederações, foi a maioria das confederações de trabalhadores a nível nacional.
Certo.
Até pra, ontem teve o início do ano legislativo, né? Voltou a funcionar o Congresso Nacional. E dentro do Congresso Nacional tem muitas matérias de interesse dos trabalhadores. E o que é preocupante, a grande maioria são contra os trabalhadores. E num momento de crise, essa parte que a gente chama dos maus empresários tentam diminuir direitos, ou até tirar direitos dos trabalhadores. Vão tentar fazer essa pressão no começo desse ano. Então nós tivemos ontem essa reunião para levantar, tivemos uma palestra com o companheiro Toninho do DIAP, que mostrou o que tem, que pode acontecer, mesmo com tudo essa questão política interna da Câmara, que deve também tomar um bom tempo desse ano, mas a gente se organizou e tiramos até algumas coisas que já foi bom, até porque foi o primeiro ato conjunto dessas confederações, uma nota, nós devemos estar divulgando hoje, pedindo que a taxa Selic diminua o seu percentual imediatamente, porque é uma maneira de incentivar a economia. Também somos contra toda e qualquer medida que vise agora a reforma da Previdência, ainda mais essa proposta que nós não admitimos de jeito nenhum do governo de ser por idade mínima e igualar homens e mulheres.
Sim.
E também pela correção da tabela do imposto de renda. Então, acho que foi muito bom. Independente disso, nós vamos estar também formulando algumas ações durante... Passando o carnaval, a gente vai sentar de novo para ver o que nós vamos fazer dentro do Congresso Nacional para conversar com os deputados e senadores, convencê-los que nesse momento não vamos admitir de maneira nenhuma que se mexa em direitos dos trabalhadores.
Tá certo. Miguel, só para finalizar agora, de verdade, fala um pouco sobre a renovação da frota de veículos, a proposta dessa renovação.
Olha, isso não é novidade mais em lugar nenhum no mundo. A maioria hoje dos países envolvidos já tem o sistema permanente de renovação de frota. No Brasil, nós tivemos uma experiência muito pequena na década de 90, e aqui nós não demos continuidade a essa questão da renovação, mas agora ela é muito pertinente. Para você ter uma ideia, 25% da frota de caminhões no Brasil tem mais de 30 anos de idade. 60% dos acidentes que acontecem hoje nas nossas estradas são com esses caminhões que têm mais de 30 anos de idade. Então,
nossa,
só esse fato já é um argumento muito forte para ter a renovação.
Suficiente, né? É verdade.
Pela tecnologia, que vai ser melhor, pela segurança, que vai ser melhor, pela melhoria no meio ambiente, emissão de gases. Agora, isso se estende a toda a cadeia automotiva, desde as motos, ônibus, caminhões, tratores e o veículo, o automóvel. Agora, isso é uma engrenagem muito importante a gente estar trabalhando agora, porque entra nesse contexto aí a indústria da reciclagem.
Sim.
Todo o carro que for reciclado, ele vai economizar muito a indústria, porque vai ser reaproveitado muita matéria-prima que teria que ser tirada do nosso meio ambiente. Então, para você ter uma ideia, 75% dos carros que entram na renovação da frota nos Estados Unidos, 75% estão reaproveitando suas matérias-primas na produção de automóveis. Na Alemanha, 85% tem esse aproveitamento. E no Japão, para você ter uma ideia, 95% de todos os carros que entram nesse programa são reaproveitados suas matérias-primas de novo na produção.
Nossa.
Isso mostra a economia que a indústria faz, não só a economia financeira, mas também o problema do meio ambiente, que você tem um ganho expressivo.
Sim,
e fortalece uma indústria que nós não temos, que com certeza vai crescer muito. Tem a indústria da reciclagem, como hoje nós estamos vendo nos países desenvolvido, funciona muito bem.
Sem
dúvidas. Para
você
ter uma ideia, isso funciona muito bem até na Argentina, aqui no nosso vizinho.
É verdade. E sem dúvidas, e isso também gera a criação de empregos, né, em toda
lógico
a cadeia. É muito
um
importante.
Dado só, a renovação de frota, se implementá-la Agora, a perspectiva é que nós vamos gerar mais de 3 milhões e meio de emprego imediato. Que a cadeia automotiva é a maior cadeia produtiva desse país. Sim. Ela vai desde a extração do minério e passa por aí por praticamente todos os setores econômicos. Vai até em questão bancária, passa na questão de seguros, passa na questão da saúde, de segurança do trabalho, passa em hospitais, passa no têxtil, gráficos, passa em todas as categorias, até o pós-venda, até a oficina depois do companheiro na esquina, que tem uma oficina, tem uma concessionária, isso vai passando.
Sem dúvidas. Muito, muito boa sua fala, Miguel. Obrigado por sua participação.
Obrigado a você e sua disposição.
Eu que agradeço, tá, eu que agradeço. Tchau, tchau, tá, e bom, até mais. Tchau, tchau, tchau.
Até mais, tchau, tchau.
Você ouviu agora Miguel Torres, ele que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, que é a CNTM, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, e é vice-presidente da Força Sindical. Obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar em mais uma programação do Plantão Sindical. Nós ficamos por aqui, você continue aí conectado com o melhor da música brasileira. Tchau, tchau.
Você ouviu Plantão Sindical. Notícias completas e atualizadas sobre o mundo do trabalho.